Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, obesidade e infertilidade. A nossa entrevista será com o Dr. Fernando Valente, ele que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Tudo bem? Dr. Fernando, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial.
É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso de recebê-lo, né, sobre esse assunto tão, para comentar sobre esse assunto tão importante e que gera muitas dúvidas também. As pessoas não sabem muito bem aí como definir o que é obesidade, quando é considerada obesidade. Então explica pra gente, doutor.
Olha, obesidade, pra gente dizer que a pessoa tem obesidade, a gente faz um cálculo muito simples. A gente divide o peso pelo quadrado da altura. É uma continha, certo? E aí a gente chega a esse IMC, ou Índice de Massa Corporal. Esse IMC, o valor ideal, seria entre 20 e 25. A partir de 30 ou mais, já seria um estágio de obesidade. Entre 25 e 30, a gente considera um sobrepeso, que já é um peso aumentado, mas ainda não tanto quanto a obesidade. A obesidade, ela realmente está ligada a maior risco de várias doenças. Tem mais de 230 doenças listadas como secundárias à obesidade. Então, esse é um problema bastante importante, até pela prevalência que nós temos hoje em dia. E eu não estou falando dos Estados Unidos, não. Estou falando do Brasil mesmo. Aqui no Brasil, em dados pré-pandemia, para você ter uma ideia, a gente tem que em torno de 60% da população está acima do peso, ou em estágio de obesidade, ou em estágio de sobrepeso.
Realmente esse número chama atenção, salta aos olhos, é um alerta. Você comentando sobre o impacto da obesidade em várias doenças, tem uma questão muito importante que daí envolve sonhos também, quando a gente pensa na questão de ter filhos. Então, gostaria que você comentasse como a obesidade ela afeta a fertilidade masculina e feminina.
Michelle, é muito importante isso, porque quando a gente fala, olha, doenças relacionadas à obesidade, pode vir à mente apenas a questão metabólica, né? Diabetes, pressão alta, colesterol e triglicérides, isso de fato é muito importante, né? Ou então problemas mecânicos, nos joelhos, por exemplo. Mas é um dado bastante relevante que acomete tanto a fertilidade da mulher quanto do homem, né? Que é uma coisa que normalmente nem se busca. E a gente vê que 4 em cada 10 casos de infertilidade, nós temos algum papel aí do homem nisso, né? E não vamos dizer culpa, né? Vamos dizer alguma alteração. Então, a obesidade, principalmente em se tratando ali do acúmulo de gordura na região da barriga, do abdômen, essa gordura da barriga, ela produz substâncias que causam inflamação, que alteram os hormônios. Então, de uma maneira geral, tanto para a mulher quanto no homem, essa alteração hormonal, por exemplo, na mulher, esse aumento da gordura da barriga afeta a produção de estrógeno e de progesterona. Então, isso, de alguma maneira, vai dificultar a fertilidade, a ovulação, e também vai atrapalhar ali, dificultar um pouquinho a nidação, a preparação do endométrio, daquela camada que reveste o útero, que recebe o embrião, né, para se desenvolver. Então isso fica também afetado. Tá? O excesso de gordura que se tem no corpo, ele também vai para o óvulo. E isso não é uma coisa boa, o óvulo não tem que ter gordura, né? De maneira que a mulher que tem obesidade, ela tem 3 vezes mais chance de infertilidade. E também, conforme isso que eu relatei, a taxa de sucesso para num tratamento de reprodução assistida, ela diminui. por conta desses problemas. Já no homem, especificamente, além da gente ter essa inflamação causada pela gordura da barriga, né, nós temos diminuição da testosterona, diminuição da produção de um hormônio super importante, tanto para deixar a pessoa se sentir bem, ter disposição, mas também impactando diretamente no hormônio, então masculino, né, a testosterona, como na qualidade dos espermatozoides, certo? Então, isso se deve tanto ao excesso de peso, principalmente obesidade, e também ao estilo de vida que as pessoas estão levando, né? Esse estilo de vida da modernidade, que a gente passa mais tempo sentado, faz menos atividade física, alimentação também, se nós não tomarmos cuidados, não pode não ser das melhores, com muitos produtos aí processados e ultraprocessados. Então, realmente, a gente está vivendo uma fase aí muito complicada, e por isso é muito importante fazer, olhar para isso, né, e fazer um tratamento, mesmo que não seja para normalizar o peso, mas para melhorar as condições hormonais do espermatozoide, no caso do homem, a qualidade, a ovulação, no caso da mulher.
E falando agora para aquela mulher que engravidou, né, e está obesa, está acima do peso, quais são os riscos para ela e para o bebê?
Olha, conforme eu falei, os riscos, tanto se ela já conseguiu engravidar, ora, muito bem, que bom, né? Já passamos uma primeira etapa. Mas também existe o risco, pelo excesso de peso e por essas alterações hormonais, dela ter um parto prematuro, dela ter mais chance de aborto, né, de perder a criança, mais chance de uma pré-eclâmpsia, uma alteração ali no que pode cursar, pode aparecer no final da gravidez, que pode até virar uma eclâmpsia, a mulher convulsionando. Então, os cuidados devem ser um pouco mais intensivos, deve fazer um acompanhamento com o seu médico mais de perto, para ver se também não tem aí outra doença concomitante e secundária à obesidade, por exemplo, o aumento da pressão arterial, aparecer um excesso de açúcar no sangue. Então é muito importante que essa mulher, por exemplo, faça uma curva glicêmica, né, ali pela 24ª e 28ª semana de gestação, tá? E que ela seja uma pessoa ativa, que faça atividade física, claro, compatível com o estágio da gravidez, né, que ela não vá jogar um basquete, um esporte mais assim de alta intensidade, mas se mantenha ativa, faça uma caminhada, tenha uma alimentação adequada e não ganhe peso excessivamente, porque se ela já está acima do peso, ela tem que ganhar muito pouco, ela tem um espaço para ganhar muito pouco peso aí. É claro que normalmente na gestação acaba se ganhando algum peso, porque a gente tem que contar o peso do útero, da criança, do inchaço, enfim, todo esse aumento de peso também é pela condição própria da gestação.
Bom, doutor, a gente recebeu a participação de um ouvinte, né, que pede para não ser identificada aqui, mas eu só vou relatar o caso para a gente dar uma orientação, né? A situação é a seguinte: o esposo tem uma altura de 1,72 e hoje está pesando 130 quilos. É totalmente sedentário, trabalha muitas horas sentado em frente ao computador, toma ansiolíticos para tratamento de ansiedade e há 2 anos foi diagnosticado infértil, o que o abalou muito psicologicamente. Só que a esposa não sabe como ajudá-lo, já que ele não sente necessidade de mudança de hábitos. Nessa situação, a gente está falando sobre todos os impactos da obesidade, como ela afeta também essa questão da infertilidade. É possível mudar esse quadro? Qual é a orientação que você poderia deixar aqui para nosso ouvinte nessa condição?
Michele, muito difícil mudar o cenário quando a própria pessoa não visualiza que existe um problema. Então, acho que a primeira coisa para a gente melhorar é a gente ter a humildade de ouvir os outros e de procurar ajuda no momento que a gente reconhece que alguma coisa não está bem. Talvez, e de fato, a minha percepção é que as mulheres se cuidam um pouco mais nesse sentido. Tá? Tem, até porque me parece que a fertilidade acaba sendo uma coisa mais perto da mãe, ali, da mulher, né? Um desejo mais forte do que do pai. É a impressão que a gente tem, claro que eu não quero de maneira nenhuma generalizar, né? Nós temos também os pais presentes, tal, mas em geral é um sonho mais da mãe. E mudar hábito não é fácil. Não é fácil, né? A gente precisa realmente fazer uma forcinha maior aí. Então, eu diria que, nesse momento, se ele conseguir enxergar isso, e aí talvez uma pessoa, talvez não seja a esposa que consiga mudar isso, né? Mas conversar com amigos próximos, ter aquele apoio da família, para tentar reverter essa situação e enxergar que esse é um... A fertilidade ela vai acabar melhorando de tabela junto com muitas outras coisas. Então, por exemplo, essa ansiedade, a depressão, melhoram muito se a pessoa começa a fazer um exercício, se a pessoa começa a se cuidar um pouco melhor em termos de alimentação, em termos de sono, que é uma outra coisa muito importante, né? Hoje em dia está todo mundo dormindo mal, as pessoas... com excesso de peso, desenvolvem a síndrome da apneia do sono, que compromete a oxigenação e pode também afetar a fertilidade. Tá? Então, é um efeito em cascata aí de melhora. Né? E isso está acessível. Né? Então, se eu disser para vocês, olha, nós temos um remédio que diminui em 30%, a chance de ter um derrame, em 40% a chance de ter um infarto, em 60% a chance de desenvolver diabetes, em 50% a chance de desenvolver câncer de mama, 60% a chance de desenvolver câncer de intestino, 40% de desenvolver risco de pressão alta. Você não queria tomar esse remédio? Esse remédio chama exercício físico. Ele está ali acessível para todos nós, né? Ele melhora, vai diminuir ansiedade, depressão, que é um problema diretamente aí, ligado ao marido da nossa ouvinte. Então, eu acho que é muito importante nós identificarmos para conseguir melhorar esse aspecto, né? E aí, cada pessoa, às vezes a gente precisa falar de um jeito diferente, né? Mas eu acho que quanto mais gente aí nessa corrente para tentar orientar de maneira respeitosa, né? Acho que é muito importante visualizar, porque isso é para a vida dessa pessoa. Lá na frente ele pode ter aí problemas graves, né? De doença cardíaca, de infarto, de diabetes, enfim, outros problemas que nem estejam ligados à infertilidade. Tá? Então, acho que precisa aí, na base do diálogo, da conversa, né? Identificando os principais pontos, as principais barreiras para que ele não faça essa busca ativa.
Recebemos também a participação do Douglas, aqui de São Paulo. Ele quer saber a partir de qual idade o homem passa a ter a diminuição do testosterona e como funciona a reposição e a produção desse hormônio.
Olha, cada vez mais cedo a gente tem visto a redução da testosterona. Tá? Se a gente compara uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, nos dias de hoje, com uma pessoa que lá no comecinho dos anos 2000 tinha 50 anos, com uma pessoa de 50 anos da década de 90, o que a gente sabe dos estudos? Que os níveis de testosterona estão cada vez mais baixos para a mesma idade. Isso é muito importante, porque isso afeta até mesmo a disposição das pessoas e diretamente a qualidade de vida também. Tá? Então, por que a testosterona está mais baixa em pessoas que, com a mesma idade, por exemplo, 50 anos eu citei, mas já a partir dos 40 anos a gente vê muito frequentemente a testosterona ali nos limites inferiores da normalidade. Tá? E por que que isso está acontecendo? Principalmente pelo estilo de vida que a gente está levando, mais sentado, com menos atividade física, com alimentação mais irregular. Outro fator importante é a obesidade, que, como eu falei, afeta diretamente. E um terceiro fator também é a polifarmácia. As pessoas, como no exemplo do nosso ouvinte anterior, começa a precisar de remédio para ansiedade, para depressão, aí também um outro remédio para tratar acidúrico com alta pressão ou diabetes, enfim, quando tratar a obesidade é tratar tudo, né? Então, é fundamental olhar para o estilo de vida, porque, sem dúvida nenhuma, a testosterona está sendo gradativamente, cada vez em níveis menores para uma mesma idade, e cada vez isso está aparecendo mais precocemente. Então, 40 anos, por exemplo, já temos ali algumas pessoas com níveis muito baixos de testosterona, e claro que existe um declínio progressivo, de maneira que quanto maior a idade, maior é a proporção de pessoas em níveis mais baixos de testosterona.
Pois é, o tempo passa muito rápido. A gente vai ter que abrir espaço para você divulgar os contatos para os nossos ouvintes que quiserem tirar outras dúvidas sobre essa questão, o seu trabalho, a atuação também da Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui de São Paulo. Fique à vontade.
Bom, eu agradeço muito a participação dos ouvintes, né, e o convite de vocês. Acho que hoje em dia a gente tem inúmeras fontes de informações confiáveis, então melhor do que dar o meu contato, eu acho que é válido aqui a gente expandir para o contato da sociedade, tá? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, quando se trata aí de as questões relacionadas à endocrinologia. Então, a ISBEM Nacional, a ISBEM São Paulo, ela está presente aí em todos os canais, ela tem o seu canal no YouTube, ela está presente no Instagram, então é facilmente identificado aí se você coloca ISBEM, S-B-E-M, né? Nacional, ou no caso da Nacional, e ISBEM São Paulo, você vai achar facilmente aí o canal da ISBEM. Tá? Eu agradeço muito o convite de vocês.
A gente que agradece, doutor. O tema de hoje foi obesidade e infertilidade. A entrevista foi com o doutor Fernando Valente, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Fábio, Michele. Um prazer.
Tchau, tchau. Até mais.
Tchau.